Amém, estamos de volta. Você que está aí nos acompanhando, aleluia, segura firme, não saia daí, vamos ficar junto, ok? Bom, vamos lá, gente, hoje eu estou encerrando aqui, né, o nosso Experimente Atos, falando sobre uma matéria que eu ministro aqui no segundo ano, sobre maturidade, né? E como o pastor Leandro falou, cara, faz a tua inscrição, não perca tempo, indique a escola para uma outra pessoa, tanto faz se é de outra denominação, se não conhece Jesus, não importa, deixa o Espírito Santo te iluminar nessa direção de você poder estar falando para alguém da escola. E às vezes as pessoas talvez se perguntem ou pensem, tipo assim, poxa, o que tem de tão diferente nessa escola? O que tem é que nós ensinamos genuinamente a palavra de Deus. E eu posso falar isso, porque eu fiz faculdade de teologia, e se eu fosse espremer tudo aquilo que eu ouvi, a maior parte daquilo que eu ouvi nada tinha a ver com a palavra de Deus. Eram conceitos humanos, eram conceitos puramente filosóficos, aliás, um curso de teologia numa faculdade, o que se estuda de filosofia, meu Senhor da Glória, é muita filosofia. Então, aqui você não vai estudar filosofia, aqui você vai estudar, de fato, a palavra de Deus, que vai te ajudar. Se você, assim, praticar essa palavra, você vai estar nesse crescimento, como é aí o nosso slide, de você estar sempre nesse crescimento, porque é o que nós precisamos e nós temos que buscar. Então, eu tenho usado aí 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo dando essa declaração, falando a respeito de uma fase que ele vivia, mas que ele deixou de viver, que precisa ser a nossa busca. Eu não posso continuar como menino. E ele está falando aí, queridos, não num sentido literal, no sentido natural, mas, na verdade, ele estava mostrando para a igreja, e essa era uma igreja que vivia na infantilidade, na meninice, que era a igreja de Coríntios. Ele está falando, cara, eu já vivi, eu já passei dessa fase. Porque quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu sentia, eu agia como menino. Mas, olha, eu cheguei na maturidade. E é onde nós temos que não só chegar, mas permanecer nessa maturidade. Essa precisa ser a nossa busca. Então, ele fala, olha, eu cheguei na maturidade, então aí essas coisas que eu vivia, sentia, pensava, falava, eu deixei de lado. Opa, calma aí, agora eu não posso viver mais dessa maneira. Então, a gente tem falado que amadurecer é algo primordial para cada um de nós. O amadurecimento em Cristo, em Deus, ele precisa acontecer. É uma grande conquista na nossa vida, mas não é uma conquista que termina, que acaba. E nós falamos aqui também que essa questão de crescer, ela vai trazer, ela vai dar dor, É igual a tal da dor do crescimento. Não sei aqui quantos tiveram, Um dia desse nós ouvimos isso, Alguém falando a respeito, Que conforme o osso vai, A criançada vai crescendo, Eu pelo menos não lembro de ter sentido isso, mas não sei quantos aqui, quando estavam aí se esticando aí, crescendo, principalmente quando estava dormindo, Sentia aí um incômodo, uma dor e tal. Exatamente isso. Maturidade vai trazer dor, mas ela é importante, ela é necessária para que a gente cresça. Ok? E aí, só lembrando, essa frase maravilhosa aí do pregador inglês, do Charles Spurgeon, ele falou o seguinte, olha, na juventude, nessa fase aí, a gente aprende, mas é justamente na maturidade que nós vamos compreender aquilo que nós estamos aprendendo. Então, trazendo para o nosso lado cristão, quando eu estou na fase da infância, da meninice, eu estou aprendendo uma série de coisas. Mas quando eu começo a praticá-las, eu tenho essa compreensão que isso vai trazer benefício para a minha vida e para a vida daqueles que me cercam, cara, beleza, a gente só vai crescer. E essa é a nossa grande necessidade, nós crescermos espiritualmente, nós crescermos emocionalmente, e Pedrão já falava isso, olha aí, nosso querido Pedrão, ele já declarava isso, olha lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, que precisa ser algo buscado. Não dá para achar que é assim, eu estou frequentando a igreja, isso vai acontecer automaticamente. Não vai acontecer. Não vai ser um processo automático, não vai. Se nós não buscarmos, se nós não desejarmos ardentemente para esse crescimento, nós vamos ter 10, 20, 30, 40, 200 anos de igreja, vamos ser o Munhá da igreja, não é isso, Iargo? Vamos ser o Munhá, e cara, continuo na infantilidade, na meninice, não vou crescer. Por isso ele fala, ele dá essa declaração. Então é uma necessidade primordial, precisa ser o nosso anseio, precisa ser uma meta que a gente quer a todo instante, né, alcançar. Só que nós falamos aqui que esse crescimento, assim como aparece lá no slide, né, da plantinha ali, aquele brotinho, e ela vai crescendo, e daqui a pouco se torna uma árvore e tudo mais, isso não acontece, né, do dia para a noite. E se a gente for pegar no mundo natural, a gente também vê que não acontece na nossa vida nada do dia para a noite, apesar de nós querermos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Né? Estalo meu dedo, opa, já está tudo certo, tudo pronto. Há um grande erro da nossa parte também achar que nós já estamos prontos, né, para nós vivermos e vivenciarmos, e não é assim. No mundo natural não é dessa forma que acontece. Não é isso? Se você for trabalhar, né, num banco, você não chega lá presidente do banco. É, alguém chegou lá, presidente do banco. Não, você vai passando por uma série de estágios. Você chega lá como estagiário, depois vai como caixa, depois vai lá ser apresentado lá para a tesouraria, depois você vira lá gerente de conta, né, pessoa física, é, e tudo mais. É, depois você vai crescendo e tal. Daqui a pouco você se torna gerente geral, mas da agência que você estava trabalhando. Oh, agora eu sou o gerente geral. É? Mas para chegar presidente, você ainda vai continuar nesse processo de crescimento, aprendendo coisas, né, sabendo mais, conhecendo mais ali sobre aquele teu ofício. Então nós falamos aqui na semana passada que crescimento, queridos, crescer sempre vai demandar de um processo. E esse processo vai exigir tempo. E é tudo que a pessoa imatura, ela não quer passar, ela não quer viver, ela não quer experimentar. Mas a gente precisa passar. E espiritualmente falando, nós precisamos estarmos inseridos nesse processo e sabermos que esse processo vai demandar de tempo. Ok? Isso aconteceu na vida do próprio Senhor Jesus. Olha aí o texto. Nós falamos semana passada. Lucas 2,52 dizia que Jesus, olha aí, ele ia crescendo, cara. Ele não estava crescendo só em estatura. Beleza? Ele estava crescendo em estatura, mas diz a palavra de Deus que ele também estava crescendo o quê? Em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Aleluia! Isso para mim é um grande parâmetro. E você e eu, a gente precisa pegar esse verso aí e colocar para dentro. Pô, beleza. Não é só um crescimento de tamanho, né? Aqui a grande maioria não vai crescer mais, não é isso? De tamanho, de estatura, é, mas nós temos sim a possibilidade de nós crescermos espiritualmente, de nós crescermos emocionalmente, ok? E a gente precisa, como a gente viu lá no texto de 1 Pedro, a gente precisa buscar isso, né, de uma maneira constante na nossa vida. Então essa é a busca, queridos, é indispensável. E nós falamos também que nesse processo de crescimento, né, nesse tempo aí que nós vamos estar crescendo, vai ser inevitável, diga, inevitável. Vai ser inevitável nós sermos o quê? Provados. Vai ser inevitável, sabe por quê? Olha aí, a gente falou isso semana passada. Porque provas e testes serão tempos o quê? Sacrificiais para cada um de nós. Também é assim no mundo natural. Ok? É aquele concurso aí que você está estudando, que ninguém sabe que você está estudando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que você às vezes está, né, varando uma madrugada estudando, está tendo um sacrifício nisso aí. Né? Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E quando a gente fala da nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Quando a gente está passando aí pelas lutas, pelas provas, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus, ele não somente está vendo, como ele está junto com você, ó, de mãozinha dada para você passar junto com ele nessa prova, ok? E essa prova, esses tempos de prova, é justamente para nós sermos aprovados, para nós nos tornarmos crentes cristãos preparados para aquilo que Deus ele quer realizar na minha e na sua vida e através da minha e da sua vida, ok? E aí nós falamos, querido, essa frase aí é poderosa, ó. É a frase do Bispo Macedo, da Igreja Universal. Ele declarou isso, que uma empresa, ela cresce com dinheiro. Um artista, ele cresce com talento. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, só vai crescer aonde? Pastor, vou embora, é agora. Não, não quero isso para a minha vida. Pois é, se você não quer isso para a tua vida, você não vai crescer. Se nós não sermos provados, passarmos aí, né, naquela provação toda por Deus, a gente não cresce, queridos. E a gente acaba não experimentando o melhor de Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Para a gente ter suco de uva e vinho, o que é que precisa acontecer? A uva precisa ser o quê? Amassada, espremida. Pastor, eu adoro um azeite bom. Para você ter um azeite bom, o que é que precisa ser amassado e espremido? Azeitona. Ah, legal. Pastor, eu adoro aquele pãozinho quentinho, aleluia. Quem está comigo nessa? Aquele pãozinho fresquinho, aleluia. Então, para você ter esse pãozinho fresquinho, o trigo precisa ser o quê? Amassado. Pastor, eu adoro um perfume, aleluia. Oh, maravilha. Aqueles perfumes maravilhosos. Pois é, para você ter um bom perfume, querido, sabe o que tem que ser amassado? A rosa, ela precisa ser amassada. E por que você acha que com a nossa vida ia ser diferente? Ah, pastor, poxa, mas Cacilda, Deus vai me amassar, vai me espremer, vai... Não, ele vai espremer a tua carne. Ele vai amassar a tua carne, para que você largue a tua carne de lado e saia um suco, um sumo, que é de Deus, que é do Espírito, que não tem nada a ver com carne. Então, se eu quero viver o melhor de Deus, queridos, você pode ter certeza, Senhor, aleluia, não tem problema, as situações que acontecem no meu dia a dia, estou sendo espremido, mas eu sei que isso é para o meu bem, e é para eu crescer, é para eu progredir, é para eu prosperar. Então não tema, não tema as provas que eu e você, a gente enfrenta, a gente passa. Se você tem vivido uma vida própria com Deus, não é porque não é para você temer. Porque tem uma galera que está sendo espremida, que está sendo, mas não é porque é Deus que está espremendo, é o inferno que está na minha mão. Olha só, que maravilha, aleluia. Pois é. Agora, se eu estou com uma vida, legal de buscar a Deus, de integridade, de retidão, estou aqui, me desviando do mal, aleluia. Querido, beleza, pode acontecer o que acontecer, a gente está nesse crescimento. Talvez você nem perceba, assim como uma criança que está crescendo durante as suas noites de sono, ela não está percebendo, mas quem está ao redor, principalmente os pais, percebe, rapaz, um dia desse você estava assim, mas agora você já está desse tamanho, já me passou, aleluia. Pois é, então nós falamos aqui semana passada também que Deus, ele não nos prova para Ele, mas na verdade esse processo que eu e você nós passamos é para que a gente possa crescer e amadurecer o quê? Nele. Por isso nós somos provados, por isso nós somos testados. Para quê, pastor? Para que cada vez mais você esteja no centro da vontade de Deus. Porque é esse o lugar que eu e você nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. Porque se eu não estiver no centro dessa vontade de Deus, eu vou estar na periferia, periferia. O centro é ali, onde está ali o púlpito. Mas se eu estou aqui, eu estou na periferia. E na periferia eu não vou viver o melhor de Deus. Chega, eu não aceito mais isso, querido. Ficar no raso, com a aguinha batendo no tornozelo. Não dá mais para viver no raso. Os tempos que nós estamos vivendo, não dá para viver um evangelho superficial e raso. Não dá mais. Um evangelho de religiosidade. Não dá mais. Senão, queridos, a gente não vai crescer e não vai amadurecer. Tudo vai ser motivo para nós vivermos espiritualmente como os crentes do mimimi. Mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Deixa eu te falar uma coisa, queridos, nessa noite, as provas permanecerão até nós sermos aprovados. Vou repetir, as provas permanecerão até nós sermos aprovados. Vou repetir, as provas permanecerão até nós sermos aprovados. E é por isso que a gente vê tanta gente no meio da igreja que pula fora. Achou que, mas Jesus e tal, achei que agora eu ia, aleluia, deitar no pudim, agora não preciso fazer mais nada. Olha aí, cuidado com esse evangelho, esse não é o evangelho de Cristo, o próprio Senhor Jesus, cara, vamos lá, quer me seguir? O que você vai ter que fazer? Bora, beta a tua cruz, cara, e vamos nessa, vocês vão passar por aflições, está tudo escrito, só que eu não quero ler essa parte. Vocês vão passar por aflições, vão ser perseguidos e tal, provados, amassados. Mas para quê? Para sair um bom azeite, um bom vinho, um bom pão, aleluia. E vamos lá, vinho, azeite, pão, é para quê? Para você mesmo se comer? Não, são para outros. Então, quanto mais eu sou amassado e exprimido da parte de Deus na prova, queridos, mais eu estou podendo oferecer para aqueles que me cercam sem um evangelho de qualidade, um evangelho genuíno, e não um evangelho meia boca do somebody love. Não, o que, que é isso? Está tudo certo. Não, não tem problema não. Vamos lá, não é desse jeito. E aí, semana passada, a gente começou a falar a respeito de 10 provas. Que vão certificar que você está nesse processo, e eu também, porque todos nós estamos. Ninguém pode falar assim, cheguei lá. Sou pastor, né? Cheguei lá. Não preciso mais de nada, aleluia. A glória a Deus. Sou o supremo, supremo dos supremos, apóstolo dos apóstolos, rei dos reis. Daqui a pouco tu vai virar Barrabás, cara, cuidado. Mas eu preciso entrar nessa prova. E se eu estou nessa prova, estou sendo aprovado nela, significa que eu estou vivendo essa maturidade. Então, só para a gente ver rapidamente o que a gente já falou no domingo passado, a primeira prova é essa, é a prova das pequenas coisas, daquilo que Deus tem confiado na minha e na sua mão. Olha aí, essa prova mostra o nível, queridos, da nossa fidelidade para com Deus e para o quê? Para com as pessoas. Então, essa prova é maravilhosa. Agora, lembrando, só para você não esquecer, crescimento na nossa vida espiritual é um processo que vai requerer tempo. Então, queridos, Deus vai estar acrescentando na tua mão um pouco. Aleluia. Para que você seja o quê? Como está aí na palavra, está sendo fiel no pouco? Beleza, então, aleluia, já posso liberar mais, aleluia. Está sendo fiel no pouco, olha aí. Não está sendo negligente, não está sendo imaturo com aquilo que está recebendo. Então, vamos lá, vamos botar mais na mão desse garoto. Aleluia, não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Não é isso? Pô, comecei a soltar aí, olha lá, que responsável, beleza, maneiro, então agora a próxima vez a gente já dá uma soltada maior, é da mesma forma Deus faz com a gente. Está sendo fiel no pouco? Beleza. Deus ele vai botar você também sobre o muito. Agora, quem é injusto no pouco, certamente vai ser injusto no muito. Ok? Nós falamos aqui nessa primeira prova, e muitos acabam fazendo isso desprezando as pequenas coisas. Ah, não, pastor, que negócio é esse ali? Negócio de porta? Não, quero microfone agora, aleluia. Vambora, vem, eu quero. Meu negócio é pregar para as multidões, pastor. Que isso? Não. Que, não, não. Mas a gente não viu lá, cara, que é um processo. Que a gente vai passando de fases, etapas, caminhos, Ah, pastor, mas está demorando, e tal, não sei o quê. Cara, então você faz a tua petição de reclamação para Deus, não é para mim. Leva-se um tempo, cara. Então, a melhor coisa é nem pegar um fruto que ainda não está maduro, que está verde, que é ruim, e nem também deixar esse fruto passar do tempo, porque aí vai estar podre e não vai estar legal. Deus faz as coisas no momento certo, mas eu e você, nós não podemos desprezar as pequenas coisas e os pequenos começos. Ok? Por quê? Porque todo mundo se acha pronto. Opa, estou pronto? Que isso? É agora. E quem disse que nós estamos prontos? Aliás, se eu estou nessa plataforma de que eu já estou pronto, que eu já sei tudo, que é comigo mesmo, cara, você está num caminho perigoso. E eu estou falando isso não só na questão espiritual, eu falo isso na nossa vida como um todo. Ah, não, já estou pronto, já sei, já conheço e tal. Conhece alguém assim, meu querido? Eu conheço. E normalmente quem eu conheço que é assim, porque eu já sei, porque eu estou pronto, sou o cara e tal. Então tome cuidado, queridos. Nós nunca vamos estar prontos, como o pastor Leandro falou. Enquanto a gente estiver sobre a face da terra, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre crescendo. Pastor, mas o fulano de tal tem 70, 80, 90, 100 anos, não está pronto. Precisa aprender. Precisa ouvir o que papai tem a dizer. Papai, fala, Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Então essa é a primeira prova. A segunda nós falamos aqui é a prova da motivação. Ah, legal. E tem umas perguntas aqui que são maravilhosas, que eu e você a gente precisa estar sempre checando no nosso coração. Sempre, sempre, para tudo, nós precisamos checar isso aí. Por que fazemos as coisas que nós fazemos? Os motivos pelos quais nós estamos fazendo são motivos corretos? Qual é a nossa intenção de fazer as coisas? Seja na igreja, seja no trabalho, seja na minha casa. Porque agora está começando a levantar uma palavrinha da moda chamada assim, seja intencional, só que a turma está pegando ser intencional para seja interesseiro. Intencional é você ter a intenção de colar com o cara que vai te levar. Ih, rapaz, tá feio. Cola com Deus. Quer ser intencional? Quer colar com alguém? Cola com a pessoa do Espírito Santo. Que aí, beleza. Mas vamos lá, qual é a nossa intenção de fazer as coisas? O que eu tenho feito é para glorificar a Deus ou porque eu quero só ser reconhecido? Boa pergunta, hein? Essa é a prova. Estou passando nessa prova? Minha motivação é correta? Meu coração é correto? Isso só você pode responder, queridos. E aí tem uma frase poderosa, ó, anote. Não busque o reconhecimento dos homens. Sabe por quê? Porque o homem ele vai falhar com você. Pastor Marcelo passou por mim hoje, nem rapaz... Eu te falar, não viu ali que eu estava ali varrendo, enxaguando? Ah, o infeliz, nem para falar. Não busque o reconhecimento dos homens. Seu reconhecimento vem do alto. E se eu estou com isso embutido no meu coração, queridos, isso prova que eu estou crescendo em Deus. Nós falamos isso aqui, a terceira prova é essa. É a prova do gerenciamento. De que forma eu tenho lidado com as coisas de Deus? De que forma eu tenho gerenciado aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Para a sua igreja, seja finanças, seja talentos. Nós vamos falar hoje sobre isso. Deus tem dado talentos a todos nós, mas são tão poucos. Jesus já falava isso, né? Rapaz, a Seara é gigante, mas os cearenses, vou te falar, hein? São pouquíssimos. Cearense, só tem um Borjão ali, ó. Olha ele, que cearense, aleluia, cabra bom, aleluia, cearense só tem para o seu Borjão aqui, tem mais alguém aí do Suará aí, mais alguém não? Não? Só o seu Borjão? Pois é, os cearenses, cara, são pouquíssimos, então essa prova aí é maravilhosa, porque eu tenho sabido gerenciar as situações na casa de Deus ou no meu trabalho, e essas situações sempre vão envolver pessoas, e aí envolvendo pessoas, como é que está o meu emocional? Tenho gerenciado bem as minhas emoções? A prova do gerenciamento significa isso. Tenho gerenciado bem as minhas emoções? Olha o que diz lá, Filipenses 4:5. Ó, galera, seja... a vossa moderação, seja o seu equilíbrio, conhecido de quê? Só dentro da igreja, aleluia, dentro da igreja, estou voando, com asas como águias, não, seja conhecida de todos os homens, sabe por quê? Porque o Senhor está voltando, e Ele não vai, Ele não pode encontrar uma igreja, uma noiva desequilibrada, não tem como, cara. E já pensou? Você está ali, noivo, esperando ali, está vindo a noiva toda desequilibrada, toda doida, gritando, rasgando o vestido. Não tem como. E esse equilíbrio de emoções, nós já falamos aqui, ele é um grande referencial de que a gente está crescendo em Deus, de que nós estamos crescendo no Senhor. Falamos aqui da quarta prova, que essa ninguém quer. Pastor, eu quero a prova da Disneylândia, do deserto, não. Não, do deserto não, pastor. Eu quero a prova de Cancún, aleluia. Do Caribe. Ah, me joga lá na prova do Caribe. Mas do deserto não. Não, vamos passar. Talvez alguns de vocês estejam passando isso agora, nesse momento. Mas não significa dizer que você vai morrer. Pelo contrário. Deserto só mostra o quanto eu me torno dependente de Deus, eu vou sendo provido por Ele de todas as coisas. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou no deserto. O teu discurso tem que ser outro. Porque no deserto nós somos supridos, nós somos abençoados, não nos falta nada. Mas você sabe que você está vivendo aquele deserto, ok? E deserto nos mostra que nós precisamos ainda mais sermos mais perseverantes naquilo que Deus ele tem confiado na nossa vida. Mais determinados ainda. É o texto que nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, é claro, queridos, estou nesse tempo aí do deserto, estou nessa prova do deserto, então não abandona a tua confiança, porque o povo de Israel que abandonou a confiança quando estava na prova do deserto, não experimentou o milagre, a promessa que Deus havia feito para eles, e continua valendo, não abandone a tua confiança, porque se eu não abandonar, eu vou receber a recompensa da parte de Deus, e com efeito, nós precisamos ter perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, a gente faça o quê? A gente alcance a promessa. Então, se eu passar por essa prova do deserto, certamente do outro lado está o Jordão. Aleluia. Ô, glória, vamos atravessar ele. Aleluia. E grava isso, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Diga amém. É. Então pode vir deserto que for. Fique tranquilo, você vai passar por ele. Você não vai morar eternamente lá. A não ser que você desobedeça, a não ser que você não creia. E aí você vai ficar girando, girando, num tempo, numa prova, que você não precisaria ficar tanto tempo assim. Confie em Deus, confie nele. A quinta prova, queridos, para saber se nós estamos vivendo a maturidade, é a prova da credibilidade. É, olha aí, é o que está escrito lá em Mateus 5,37. Pastor, aleluia, meu pai amado. Não, mas não pode ser assim, não, mas está escrito. Olha só, isso não é a palavra nem do Antigo Testamento, não. É o próprio Senhor Jesus declarando isso no Sermão do Monte. Falando para a turma, para mim e para você, ó. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Vou estar lá, não posso estar lá. Vou fazer o serviço, não posso fazer o serviço. Serviço vai custar tanto. Ih, agora eu vou precisar de... Porque o que disso passar, queridos, vem do maligno. E é muito impressionante, né, como os maus testemunhos acontecem justamente por a gente não observar essa prova, que é a prova da credibilidade. Às vezes as pessoas preferem fazer negócio com pessoas que não são, quando deveria ser o contrário. Poxa, esse cara é cristão, é com esse cara que eu vou fazer. Não, e com esse cara não, eu não quero de jeito nenhum. Porque o cara não vem, chega atrasado. Eu via isso, queridos, e continuo vendo. Não é não, 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 Sansão? Quem é que a gente via chegando atrasado? Quando eu olhava lá, a maioria. E aí, a justificativa estava sempre na ponta da língua. Não, mas, poxa, principalmente se o outro que cobrava era cristão. Poxa, que isso, meu chefe? Você tem que usar de misericórdia, né? Poxa, afinal de contas, o senhor tem que exercer do perdão, não sei o quê. Cara, mas e aí? Sou cristão e vivo do jeito que eu quero? Opa, não pode ser assim, não. Olha aí, seja o seu sim, de fato, sim. Mesmo quando você, muitas vezes, querer falar não. Não querer cumprir, estou cansado, não vai dar, não, mas eu vou honrar. Se eu falei, eu vou estar. Eu vou cumprir, eu vou chegar junto. Eu não chego atrasado, eu não falto. Ah, mas hoje... Está tão gostosinho o clima, aleluia. Vai chegar, o inverno vai chegar. Vai. Agora para levantar, maravilha, um calor terrível. Ah, levanto na mesma hora, mas vai chegar o frio. Ah, hoje eu vou dar um somebody love lá na empresa. Mas um pouquinho aqui, está tão gostosinho. Aqueles que são casados, né? Oh, aleluia. E a gente vai dando esse mau testemunho. Por quê? Eu estou sendo reprovado na prova da credibilidade. A sexta prova, queridos, a gente parte daqui, é a prova da autoridade. Como é que eu tenho reagido à autoridade? Isso é outro grande problema da igreja nos dias de hoje. E demonstra o quanto ela é imatura. Não, porque eu não aceito ordem de ninguém. Não, porque não. Não, eu não reconheço ninguém, não. Pois é, a gente tem aí o exemplo maravilhoso, né, de Davi. 1 Samuel, capítulo 24, do verso 4 a 6, eu leio para você. Olha só, então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia, ainda usar a palavra do Senhor. Olha só, rapaz, o diabo ele é mestre em fazer isso. Olha, está escrito. Da visão, está escrito. Ó, o Senhor falou, cara, que ele vai te entregar nas mãos o teu inimigo. E você vai poder fazer o que você quiser com ele. Aí Davi, né, falou, poxa, né, igual a gente faz, é verdade, né, está escrito. Nem só de come o pão aí, se joga. É verdade, está aí. Aí ele foi fazer. Olha, furtivamente, foi lá, né? Na verdade, ele queria era matar Saul, né? Talvez ele não tenha conseguido, Saul deu uma escapada, só deu para meter a faca ali na orla, né? Só que veja, queridos, sucedeu depois que sentiu Davi aonde? No seu coração. Isso aqui é legal na vida de Davi. Dava as mancadas, mas na hora vinha o arrependimento. E aí veja, né? Ele se arrependeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E aí ele fala para aquela galerinha que, né? Mata, 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 mata. Aí ele vira para essa galera e fala assim: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ou seja, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o quê? Ungido do Senhor. Aleluia. E aí segura essa frase aí que ela é poderosa, ó. Pega isso nessa noite. Ninguém cresce, ninguém se torna maduro sem se submeter à autoridade. Pode anotar isso aí, cara. Pode tirar foto. Pastor, eu não obedeço ninguém. É por isso que está vivendo a vida que está vivendo. Eu não obedeço pastor, não obedeço chefe, não obedeço ninguém. Por que eu tenho que obedecer? É, por quê? É. Beleza, isso aí. Esse é o espírito do mundo, de rebeldia, de rebelião, ninguém obedece ninguém, ninguém cumpre nada, não tem mais regra, certo virou errado, errado virou certo. Beleza, cara, mas a palavra ela é imutável. E a gente precisa estar sujeito à autoridade. Mas, pai, não fui eu que elegi esse cara. Ore por ele. Interceda por ele. Ninguém cresce, ninguém se torna maduro, aquele que não se submete à autoridade. E nós sempre teremos autoridade sobre a nossa vida. Olha, eu vou te falar, eu louvo a Deus por isso, sabia? Porque estar debaixo da autoridade, sabe o que significa? Proteção. Ah, pastor, mas o cara que está acima de mim é macumbeira, não sei o quê, é satanista, é o Saitama, sai da lama, não sei o quê das quantas. Tem problema. Você está honrando e se submetendo o que diz a palavra de Deus. E Deus, ele vai te recompensar. Aleluia. Sétima prova, olha aí. É a prova aí, rapaz, essa prova é difícil, hein? Pastor, estou reprovado nela. Eu volto para a recuperação, faço prova final. Rapaz, estou sempre sendo reprovado. É a prova do relacionamento. Prova do relacionamento. Eu posso te dar uma dica? Você vai ser aprovado nessa prova se você entender, assim como eu, cada um de nós, que nós precisamos andar em amor com as pessoas. E não é só para a galerinha de casa, não. Não é só para a galerinha da igreja. Gente boa, Iargo, cara, gente boa. Não. É com a turma que não conhece Jesus. A gente precisa andar em amor com essa turma. Ok? A gente precisa andar em amor com as pessoas. Sabendo que Deus ele está nesse comando maravilhoso. E aí, queridos, né, acho que foi até uma palavra já do pastor Luiz, ele falou isso, e é muito legal. Às vezes a gente deposita expectativas e tana as pessoas e isso e aquilo outro, e aí às vezes acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que as pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos as outras pessoas. Então tem essa frase aqui poderosa também para você anotar do pastor Hélio, que é o seguinte, cara. Olha só, para você viver bem com as pessoas, ó, nunca espere nada de ninguém. Se você tem que esperar alguma coisa, espere sempre de Deus. É de Deus. Mas isso não te isenta de você se relacionar com as pessoas. Porque nós vamos ter que nos relacionar no nosso trabalho, na igreja, na rua, no prédio. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus nos criou para nós sermos seres relacionais. Nos relacionarmos primeiramente com Deus e depois com as pessoas. Então ande em amor com as pessoas. E aí vem a oitava prova que tem tudo a ver com essa, que é a prova do perdão. Se realmente eu tenho vivido em maturidade, nesse crescimento, eu vou fazer essa prova e eu preciso ser aprovado nela. Uma vez só? Não! Vamos estar sempre pedindo perdão e liberando perdão para as pessoas, porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. E isso é tão importante, queridos, que veja o texto lá de Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26. Veja o que é que Jesus declara. Ele fala, olha, quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Para quê? Para que o teu Pai também te perdoe. Agora, se eu não perdoo, Está escrito, não fui eu que disse, né? Os pais também não vão te perdoar. Então tem gente que está vivendo suas vidas aprisionadas, trancafiadas, escravizadas, porque não perdoam e não liberam perdão. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele, o que ela fez comigo, a traição, a punhalada pelas costas que eu tomei. Não, não pode ser assim, não pode desse jeito. É o que está escrito, queridos. Se nós não soubermos lidar com o perdão de maneira própria, a nossa vida vai ficar paralisada. Tem gente morrendo por falta de perdão, que o cara investiga, faz exame, revira o cara de cabeça para baixo e fala, rapaz, você não tem nada. O que tem é falta de perdão. E aí nos mostra o quanto nós somos imaturos quando a gente não vive, né, sendo aprovado diariamente nessa prova. Então veja, queridos, perdão, anote essa frase, é a arma mais poderosa para nós avançarmos e nós crescermos espiritualmente. Amém. Pode anotar, é de Deus, para mim e para a tua vida. Perdão é a arma mais poderosa para que a gente possa avançar e crescer espiritualmente. Se eu retenho mágoas, ressentimentos das pessoas, eu vou ficar paralisado, a minha vida não anda, a minha vida não cresce, não adianta vir dizer para mim que tem razão, que tem motivo, não vai resolver, pode ter certeza que não vai resolver. A nona prova, queridos, é a prova da semeadura, é o que nós fazemos aqui, todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar a Deus, é nós semearmos, é nós plantarmos sempre. Foi dito aqui na semente de crescimento, não vai ter colheita se não vai ter plantio. Se eu estou plantando pouco, eu vou colher pouco. É dessa forma que acontece. E não espere você receber alguma coisa de Deus se você primeiro não ser doador. É a lei estabelecida no reino. Ó, é o reino, pastor, mas aí, não, cara, é que nem eu falo para minhas filhas, você não é todo mundo. E certamente você deve falar isso para o teu filho, porque ele deve falar, não, mas o Zezinho, o Joãozinho, não, mas você não é o Joãozinho, nem é o Zezinho. Então, no reino, a dinâmica é diferente. O próprio Senhor Jesus declarou, ó, mais bem-aventurado é dar que receber. Mas essa não é a cultura do mundo. A cultura do mundo é receber, receber, desfalcar, passar a perna, passar para trás, desfalcar, roubar, mentir. Essa é a cultura do mundo. Mas, epa, eu estou vivendo em qual reino? O reino das trevas ou o reino de Deus? Ah, pastor, mas se não for assim, a gente não... Então você está depositando a tua confiança no homem, na falcatrua, no jeitinho, e não está colocando a tua confiança em Deus. Essa é a prova da semeadura, querido. Semeie no reino de Deus. Para que você veja, como foi falado pelo pastor Leandro na semente de crescimento, né? Você veja frutificar a tua semente a 30, 60 e a 100 por 1. E a última prova, queridos, de que nós estamos nessa jornada de maturidade, olha aí, é a prova do governo de Deus. E aí vem mais perguntas, né? E realmente a minha vida tem estado debaixo, né, do comando, da ordem, da direção, dos interesses de Deus? Já falamos aqui, né, numa série aqui à noite, quem tem governado a tua vida? Responde aí para mim. Quem tem governado a tua vida? São as pessoas? Quem tem governado a tua vida é o teu trabalho? Quem tem governado a tua vida são as redes sociais? Quem tem governado a nossa vida? Porque se não é Deus que tem governado, é uma dessas coisas que a gente sabe e conhece, que eu já citei, que pode estar governando. E se são elas que estão governando, significa, queridos, que eu ainda estou na imaturidade. Eu ainda estou na imaturidade. Não foi o que o próprio Senhor Jesus declarou? Ó, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Essa é uma das provas maravilhosas. Eu estou debaixo do governo de Deus ou não? E por falar, queridos, em servir, né, essa última prova aí chamada a prova do governo de Deus, também poderia ser chamada a prova do serviço. A prova do servir. E aí vai outras perguntinhas também para a gente poder meditar nessa noite. E aí eu queria músicos. Né? É uma outra prova e que a gente precisa se perguntar. Né? Eu tenho servido a Deus? Eu tenho de fato servido a Deus, servindo as pessoas. Eu tenho me comprometido em servir a Deus na sua casa. Tenho tido esse compromisso, ou, né, basta ter qualquer problema de relacionamento, ou de repente recebi uma repreensão, né, da liderança e eu vou embora. Isso é prova de imaturidade. Eu estou, né, começando a faltar os cultos, só vem para a igreja quando eu estou escalado para alguma coisa, aí eu apareço na igreja, e isso é prova de imaturidade.